No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre a miséria que o país passa. Ossos e restos de peixe sendo disputados pelo povo escancaram a miséria no país. A situação é resultado da política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes, pensada para atender ao mercado. O Francisco Menezes, que é economista do IBASE, conversa com a gente nesta edição. Ele explica os motivos do país enfrentar a carestia e a miséria.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. www.cut.org.br.
No Jornal da CUT de hoje, a gente vai fazer um retrato da situação de miséria que muitas pessoas estão vivendo hoje no país. A gente vai falar sobre a política econômica do Brasil e a volta da carestia. As cenas que foram vistas no país nos últimos dias, de pessoas se amontoando, disputando restos de comida em açougues, cenas de pessoas buscando algum tipo de alimento nos ossos de boi que sobram nos açougues, chocaram o país. Mas essa é uma situação que já vem de algum tempo e é consequência da grave crise econômica que o Brasil vive hoje. Preços altos dos alimentos, preços altos dos combustíveis, o desemprego, a baixa renda para a maioria da população que trabalha, tem muitos informais, é o que se chama de carestia, né? E que tem tornado a vida dos brasileiros cada vez mais difícil. O quadro é grave, são mais de 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas que não conseguem fazer 3 refeições por dia, portanto passando fome. Somente no governo Bolsonaro, desde o início do governo Bolsonaro, mais de 2 milhões de famílias passaram a condição de extrema pobreza. Aumentou também o número de pessoas em situação de rua porque perderam suas casas, seus empregos, não tem como sustentar a família. O país hoje tem mais de 14 milhões de desempregados, cerca de 35 milhões de trabalhadores na informalidade, que são trabalhadores sem direitos, sem renda suficiente. E para quem tem alguma renda, o orçamento ainda é apertado, com todos os preços nas alturas, como a gente disse. Tem uma causa para tudo isso? Tem. A política econômica do governo Bolsonaro, que definitivamente privilegia a elite econômica brasileira. Veja o escândalo que envolve o ministro da Economia, Paulo Guedes, que mantém dinheiro em paraísos fiscais e enriquece a cada vez que o dólar aumenta. E para o dólar aumentar, a gente sabe que basta qualquer ação golpista, qualquer discurso de ataque à democracia, qualquer pólvora na fogueira que Bolsonaro coloque, né, na fogueira da crise política, o mercado reage mal e o dólar vai às alturas. Dólar aumentando, o que acontece? Acontece o aumento do preço dos combustíveis, por consequência toda a economia sofre com isso, porque todos os outros preços também vão aumentar. Eu conversei com Francisco Menezes, que é economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, sobre os preços dos alimentos. Por que tão caros os preços dos alimentos? Sobre como o governo age, sobre como é a política de Bolsonaro que permite que esses preços fiquem nas alturas, penalizando os brasileiros.
O Brasil não tem uma política nacional de abastecimento, entende? São ações tópicas, vamos dizer, que se pratica em relação a isso, e esse é um fator que expõe, portanto, o país, né, a situações de variações de preços. Né? Uhum. Antigamente nós tínhamos muito ativa aquela política de preços mínimos, né, que se trabalhava através da Comissão de Financiamento da Produção e que procurava fazer uma intervenção do Estado no sentido de estabelecer preços mínimos, não é? E no qual o Estado adquiria a produção, ou parte da produção, melhor dizendo, em determinado momento para formar estoques e poder trabalhar o equilíbrio de preços. Uhum. Infelizmente, dentro de uma visão neoliberal, né, se pode dizer assim, essa política de estoques, que é uma política que é aplicada em quase todos os países do mundo, né, ela aqui foi sendo desqualificada, e o que a gente viu desde 2020 foi exatamente o contrário. Né? Uhum. Foram se esgotando os estoques ainda em março de 2020, portanto, quando a pandemia estava, na melhor das hipóteses, muito no seu início, já havia a advertência que os estoques de produtos como arroz, feijão, né? Que são produtos básicos, né? Para a alimentação da população, sobretudo a de menor poder aquisitivo, estavam se esgotando e isso colocava em risco. Mas o atual governo preferiu, né, apostar na política de mercado, como do lado do governo se dizia, inclusive, que deixasse o mercado regular, que se faltasse produto se comprava no mercado externo e se sobrasse o produto se vendia para fora, né? Então aí está um erro fundamental. Um outro fator é que esses produtos, eles se são tratados como commodities, né, como mercadorias, né, simplesmente, né, de fato eles ficam submetido às flutuações de preços do mercado internacional. Se o mercado internacional é que dá as sinalizações principais, né, para os preços desses alimentos, né, isso acaba expondo o país e, sobretudo, a população mais vulnerável, né, a situações em que ela não tem condições de aquisição desses produtos aos níveis que estão sendo cotados no mercado internacional. Quanto mais quando você tem uma instabilidade cambial e a nossa moeda vai sendo depreciada, como a gente já vai vendo há algum tempo. Então, esse é um outro fator. Uhum. Todos eles são conjugados, né? Não se forma estoque, se deixa a sabor do mercado internacional. Isso vale também, por exemplo, para o caso da carne, né? Uhum. Em que acaba sendo muito sinalizado pelo mercado internacional. O Estado não toma nenhuma medida, como poderia tomar, inclusive, de reservar parte da produção para o mercado interno, e acaba para os exportadores sendo mais aos produtores, aos grandes produtores que funcionam com a lógica de mercado, para o mercado internacional.
Bom, Francisco Menezes, então, explica, né? A gente vê que o governo Bolsonaro tomou caminhos que privilegiam o mercado e deixam de lado a questão da sobrevivência das pessoas. Estão aliados fatores como desemprego, a informalidade, os altos preços dos combustíveis também. E a pergunta que fica é: o Brasil tem solução? Além de voltar a manter os estoques reguladores e não privilegiar, por exemplo, o agronegócio, que acaba vendendo toda a produção para o exterior porque é em dólar e o lucro para eles é maior, deixando assim o mercado brasileiro escasso, e mudar a política de preços da Petrobras para reduzir o preço de combustíveis, para que o combustível no Brasil não acompanhe a variação do dólar, Menezes aponta a volta do auxílio emergencial de R$ 600 e uma política de geração de emprego e renda. Esses são os fatores principais para que a gente possa minimamente, para que o brasileiro possa minimamente sobreviver. Mas tem mais.
Precisa se discutir, eu aí não tenho a formulação, formas de algum tipo de intervenção do Estado que garanta um fornecimento desses alimentos básicos para o mercado interno, né? Não continuar deixando ao sabor do mercado e indo a produção para fora, né? Uhum. Então, essa é uma outra medida que precisa ser considerada. É claro que se formou uma preconceito, não é? Que tudo considera intervencionismo excessivo do Estado, mas na prática a gente está vendo necessidade dessa presença do Estado nesse sentido, senão não vai controlar. É aquilo que eu estava te dizendo, senão não vamos conseguir sair desse quadro, vão continuar a se reproduzir situações dramáticas, como foi a questão dos ossos, do quebradinho do arroz, esse tipo de coisa cada vez se reduzindo, não só a qualidade, mas também inclusive a dignidade, né? Em termos da alimentação. Então, nós cobramos que o Estado se faça presente. Uhum. Agora, não parece ser da natureza do atual governo. Né?
E o Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.